E aí, pessoal, eu sou Pedro Rocha.
Eu sou o Batman.
E aí, galera, Zack de volta.
Ei, mano, você é a justiça ou a vingança?
Sou nenhum, né?
Ele tá falando comigo, Zack. Eu que disse que sou o Batman. Ele tá tentando entender qual é a versão. Se é a do Robert Pattinson, se é a do Ben Affleck.
Ben Affleck.
Acho que fala do Ben Affleck. Você é o assassino desgraçado.
Não, a versão do Ben Affleck é o justiceiro, mano, DC, né?
Deveria ser, né?
Enfim, hoje estamos aqui para falar sobre Evil Dead, saga
Uma Noite
Evil
Alucinante.
Dead. É, ou Uma Noite Alucinante.
A Morte do Demônio, não esqueça. É Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio. Tem esse parênteses, esse subtítulo, aliás.
Eu imaginei, mano, o cara mete um título que não tem nada a ver com o título original e ainda coloca
nada...
um título original depois, tipo, como se fosse um subtítulo. Como assim?
E é isso, é realmente insano. Eu sempre fico tentando entender como é que foi feito, tá ligado?
Isso era muito comum antigamente, assim. É, tem muitos filmes dos anos 80, anos 90, que eles às vezes mudam o título original, aí o subtítulo que ele condiz com o que era originalmente, ou coisa do tipo.
Esse...
Alguns não, né? Alguns só metem foda-se, né? Tipo o Last Blood, que os caras. Aliás, Last Blood, que é o botão. E simplesmente colocaram o Rambo programado pra matar. Mas o Brasil foi visionário. Nos Estados Unidos, depois, não... como é que ia ser o Rambo 2? Ia ser Second Blood? Não fazia sentido. Foi
assim...
Rambo 2 e o Brasil já fez a boa. Já tinha colocado o Rambo aqui. Então aqui não teve problema nenhum. Aqui só foi Rambo 2 a missão. Perfeito.
Um bom
assim,
Rambo 2.
Até que faz sentido. Como assim? Uma Noite Alucinante 1 e 2. Ok. Até que faz sentido porque realmente é Uma Noite Alucinante, né? Mas...
É.
O 3 já não faz sentido.
É, o 3...
O 3 são muito alucinantes.
O 3 parece um RPG.
E, tipo assim... É o mesmo caso que eu queria, se beber não case, né? No, até o 2 tem esse caso dos casamentos e tudo mais, né? O 3 já não tem.
Mas é uma noite alucinante 3, né? O nome dele aqui.
Aqui eu não sei. Acho que é.
É,
é porque meio que com a globalização, né? Com a força da globalização, Guerra nas Estrelas, não é mais Guerra nas Estrelas, é Star Wars.
Wars e
pronto. E agora é Evil Dead. E o novo filme foi pro cinema com Evil Dead.
Evil
não,
Dead.
No tempo. Como...
Foi. Foi
não,
sim.
Foi não.
Não?
Foi?
É o novo, sim.
Ah, foi?
Foi.
É, mas faz mais sentido do que o ano, então. Com certeza.
Porque assim, Evil Dead, mesmo assim, ainda não é um título necessariamente igual ao original. Mas eu acho que fica melhor, porque o original traduzido, literalmente, né, não iria ficar legal.
É. Pensando aqui.
Eu acho que.
Sei.
Eu não sei, porque Evil Dead eu acho que fica meio complexo, né? Porque realmente. É uma porra no título que não diz nada. Por que que demônio que tá morrendo no filme? Não tem um demônio.
Nenhum.
Exatamente.
Eu me sentiria muito traído depois de assistir esse filme.
É do seu demônio.
Mas enfim, antes de começar a falar sobre cada um dos filmes da trilogia original, vamos àquela pequena pausa para a vinheta. E voltamos. Então, vamos começar com A Morte do Demônio ou Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, de 1981.
Mas você antes... acabou de meter o famoso vamos começar pelo começo, né?
Vamos começar do início.
Mas não, na verdade não. Então vamos realmente começar pelo começo. Vamos começar pelo contexto que levou ao primeiro filme, que teve um curta, né?
Sim, um demônio morreu. Aí o Sondheim decidiu gravar sobre a morte desse demônio. É uma biografia. É uma biografia esse filme, inclusive. Que é contando a morte do demônio Pazuzu, do Exorcista. Não, brincadeira. Não, o contexto ele é bem simples, né, Pedro? Assim, no que diz respeito ao que aconteceu. Que é uma cagada que deu muito certo, né? Evil Dead é uma cagada que deu muito certo.
Uma ideia tonta que foi botada em prática e deu certo pra caralho.
E sim, e tipo assim, ele era um curta, eu acho que foi em 77 que foi gravado o primeiro curta, tipo, tinha o Bruce Campbell, tinha alguns Acho que não sei se eram todos os atores que também estavam envolvidos no primeiro filme. Só que era uma história diferente, assim. Não era, tipo, a mesma... Tem uma mesma premissa. Só que, por exemplo, o personagem do Bruce Campbell não era o Ash. Era outro personagem. Então, era meio que uma ideia... uma ideia central, assim, do que poderia ser. E ele foi levando isso adiante pra tentar achar algum tipo de financiamento pra poder fazer o filme de fato. Foi o que aconteceu, né, em 81.
Ele também não tinha muito orçamento.
Exatamente. Por isso que ele queria patrocínio.
Ele fez com a Coca e com o pastel. Mas tem uma coisa, eu não sei como é que é é porque ele fez esse filme e foi na faculdade, eu tô enganado. Foi na faculdade, né?
Acho que sim. Se não me falha a
memória. Pois é. É, pode ser que eu esteja dando uma informação errada aqui, né? Informação. Mas, enfim, embora eu possa estar tá dando informação super errada, eu quero fazer um adendo em relação a isso, que eu acho maravilhoso, que o cara começou a carreira dele fazendo uma porra de um filme de terror, né? Tipo, tava ali na faculdade experimentando, foi fazer um filme de terror. Eu não sei se esse foi o primeiro curta que ele fez, né? Porque a visão que eu tenho, uma visão super estereotipada que eu tenho do pessoal que faz cinema, né? O pessoal que tá cursando cinema, pra mim, é que nem o pessoal. A visão que eu tenho do pessoal daqui, da UFRN, né? Que às vezes vai fazer esses festivais de cinema. É umas coisas estranhas pra caralho, tá ligado? Tipo, o primeiro filme dos caras, sei lá. Ah, eu vou gravar aqui um cachorro dormindo durante 20 minutos. Eu vou dizer que isso aqui é uma grande crítica
Já.
a o quê? A sociedade, a violação do direito dos animais, é uma crítica à ociosidade. Tipo, que porra é essa, tá ligado?
As coisas
Tanto que eu.
experimentais mesmo.
É, não, mas é um experimental meio irritante, entendeu? Porque é uma coisa
Tipo
que
a
tenta ser
fonte
muito.
de Duchamp?
É.
Algo
Que
meio
é? Tipo.
nadaísta, algo a fonte de Duchamp. Se todo livro tem aquela escultura dadaísta. O cara só tirou um mictório e colocou no na apresentação de arte, tá ligado? Pronto, aqui é a.
Pronto, pode ser que esteja por aí, eu não
Vou dizer
conhecia
assim.
isso, mas
Que isso, pô, todo livro de arte tem.
o que eu entendo em relação a isso é o seguinte, que às vezes os caras tentam fazer uma coisa muito complexa, que quer falar muito, mas não fala porra nenhuma, tá ligado? Parece aí seria quase um elogio comparar com o Tenet, mas parece muito com o Tenet do Christopher Nolan. Eu não tenho nada contra o Christopher Nolan, eu adoro muito o filme dele, eu não gosto muito do Tenet especificamente. Inclusive, eu adorei Oppenheimer esse ano. Mas Tenet, pra mim, é um filme que é meio que isso. É um filme que tenta ser muito complexo. Aliás, ele é um filme que tem ideias muito complexas, mas ele é muito raso. Ele não tem profundidade nenhuma nas ideias dele. É isso que eu quero dizer. Pra mim, o pessoal que às vezes faz artes visuais, cinemas. Cinema é um pouco disso, às vezes, né? Tipo, meu Deus, vou fazer a coisa mais complexa do mundo, mas acaba sendo complexo, mas, na verdade, muito raso, né? Não tem profundidade.
Sim. E, tipo assim, às vezes também saem ideias interessantes, né? Só que, óbvio que por causa de orçamento e essas coisas, claro que não sai com um resultado totalmente satisfatório que até mesmo a equipe iria, né? Mas eu ouvi algumas ideias muito boas recentemente, né? Eu participei de um curta-metragem que ele tem uma ideia interessante, ele é até bem executado, só que, óbvio que tem aquela questão de orçamento, etc. Acho que foi um
Como
projeto do
compartilha
TCC.
orçamento R$ 5.
Exatamente, é isso, tá ligado? E você para pra pensar, quando você faz um filme que você não tem. Claro, que você não tem nenhum tipo de chance de retorno, porque você tá fazendo TCC, por exemplo, né? Como foi o caso do curta que eu participei. Então você tá fazendo TCC, o que você vai gastar é dinheiro seu, tá ligado? Você tá ali, você vai gastar todo o seu dinheiro com aquele projeto. Não é um negócio que você vai dividir entre várias pessoas, é só você. Ou você consegue alguém que faça sem cobrar cachê, ou você vai ter que pagar realmente essas pessoas, ou pelo menos algum tipo de serviço, tipo, sei lá, uma pessoa para captar o som, alguém para fazer a maquiagem, etc. Mas de qualquer forma tem gastos nisso, né? Só você vai fazer esse gasto todinho ali. Então, né,
Não,
às
eu
vezes eu entendo.
imagino.
Só que eu também, além de entender, eu também louvo bastante quando o resultado ele sai bom. Não necessariamente tipo, nossa, maravilhoso, etc. Mas bom no sentido de que ele conseguiu chegar lá e passar a ideia que ele queria passar. E você consegue compreender.
Olha, eu vou
Exatamente.
dar, eu
O orçamento
vou
foi
fazer dois.
350 mil e o lucro foi quase 1,5 milhão.
Não, mas você tá falando do Evil Dead já,
Mas viu,
Isaac.
Dede? Eu
Tipo,
tava olhando aqui o
então,
orçamento.
veja bem,
O curta não
esse
teve esse
curto,
retorno.
ele não, mas
Eu nunca teria esse.
o
É, o
curto do
curta.
Sondheim, o curto do Sondheim, ele já não foi um curto tão barato, tipo. O dinheiro que ele teve para fazer esse curto aí, é bom fazer esse adendo. É diferente você querer. Eu não tô fazendo comparação, eu falei isso para fazer uma piada mesmo. O meu ponto de vista, Pedro, que eu tô dando em relação a isso, é o seguinte: é que às vezes não é só o caso de orçamento. Às vezes são ideias que são muito ruins mesmo, mas que vêm com uma camada de complexidade para fingir que é uma coisa muito profunda. E que para mim não é o caso, às vezes, sabe? Tipo, para mim, por aí, e não só. E eu não digo isso em relação a esses cursos, entendeu? Só que eu acho que às vezes o pessoal vai muito numa tara de puta que pariu, eu tenho que fazer uma coisa que é erudição de verdade. É uma narrativa de verdade, ela não pode ser simplista. Eu não posso simplesmente fazer um filme de terror, por exemplo. Porque terror é considerado coisa do povão. Eu sou uma pessoa muito inteligente, eu não posso fazer isso. Para mim, é esse ponto que eu tô querendo colocar. Eu
Ariasta.
acho que. Eu. Hã?
Ariasta.
Não, eu acho assim, eu tenho as críticas à A24, inclusive, em relação a isso. Porque a A24, para mim, tem um pouco dessa questão. Eu não tô dizendo que os filmes da A24 são ruins.
Obrigado.
Mas a A24 tem muito. A A24 tem muito lance de, não, vamos fazer o seguinte. O lance aqui da A24 é que a gente faz um terror cult. É um terror que já é feito para ser cult. Ele não pode ser uma porra de um filme de terror normal. É tanto que eu vejo o pessoal detonando o filme que nem Invocação do Mal. Invocação do Mal é um filme do caralho, tá ligado? É um filme do caralho. E não tem esse
Foi,
lance
pelo
de
menos, sim.
inventar essa coisa mais genial do mundo. Ele não.
Mas aí que tá. Inicialmente é uma coisa boa, mas com o passar do tempo a ideia vai tornando tão massa que tu já sabe praticamente o roteiro todo do filme. E nem assistiu.
O problema é justamente o dinheiro, né? Porque tantas ideias boas aí que acabaram sendo estragadas por própria Invocação do Mal. O primeiro filme é incrível, o segundo ele é bom, o terceiro é péssimo.
Terceiro, já
Mas
sabia
eu.
tudo
E tipo
que
assim,
ia acontecer.
a maioria dos filmes, o Invocaverso, né, que o pessoal chama, eles não são bons, tá ligado? Annabelle 1 é uma merda. O 3, nossa senhora, o 3 nem parece terror, tá ligado? Ele sabe aqueles terrores adolescentes pra mais 13? É Annabelle 3, mas o 2 é interessante. A Freira 1,
Dois é bom.
merda. O 2, ele até que tem umas coisinhas ali, tá ligado? Mas não puxa, tá ligado? A Maldição de Chorona, puta que pariu, né? Não me fala nada.
Tá que pariu, é. Mas nem se me
Não,
mencionada.
mas o que eu tô dizendo é o seguinte, eu concordo muito com o Pedro sobre a questão de que às vezes falta orçamento, e isso é uma questão muito real, que tem muitas ideias do caralho que elas não são produzidas por uma falta de orçamento. Mas eu acho que algumas ideias ruins, sem orçamento, elas acabam sendo dirigidas. E porque, assim, às vezes eu não sei se isso é uma exigência do próprio curso, entendeu? Eu tô falando realmente como uma pessoa de fora que não tem conhecimento. Eu falei realmente como uma brincadeira. Eu peço perdão se alguém de artes visuais ou de cinema tivesse ofendido com isso. Mas às vezes parece que, do meu ponto de vista, existe uma exigência dentro da academia para se fazer algo que se distancie do. Ah, isso aqui tem cara de algo que é para um público mais amplo, entendeu?
Mas
Eu não posso
é isso
fazer.
também. Assim, eu não sei como é que é em outras universidades, mas um amigo meu já comentou que, pelo menos, o curso de audiovisual daqui tem um pouco disso. Tipo, nossa, cinema, tem que fazer coisa para cinema, essas coisas. Não tem
Uma
aquela
elitização,
abertura. É
entendeu?
uma elitização, porque você não tem uma abertura para trazer novos tipos de projetos, porque a própria grade já te influencia a
Ah,
mexer
fugir desse tipo
naquilo
de coisa.
ali até o final do curso, tá ligado? Ah, tipo, ah, mas tem uma matéria aqui sobre rádio, ah, tem uma matéria aqui sobre, sei lá, podcast, não, nem sei se tem. Mas é uma matéria, tá ligado? Não é, tipo, algo que você tá vendo ali pelo menos uma vez a cada semestre. Porque o cinema, pelo menos, você tá vendo ali umas duas vezes por semestre. Aí já é complicado. Porque audiovisual não é só cinema.
Eu falo isso, Pedro, me colocando no lugar dessas pessoas, porque assim, às vezes a gente acaba produzindo coisas que não são tão a nossa cara, e às vezes nem são tão boas, justamente pela exigência da academia. Eu não estou dizendo que a academia em si é um problema, mas às vezes ela tem posicionamentos que precisam sim ser mudados. Existe um tradicionalismo muito grande, às vezes, no sentido de você padronizar de uma maneira muito pesada a escrita, às vezes, tipo, você só pode escrever de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, e quando você se defronta com a necessidade de fazer algo diferente, você buga, entendeu? Tipo, todas as vezes que tem algum tipo de trabalho que o pessoal tem que sair um pouco da caixinha, que às vezes tem que escrever até de uma forma menos erudita, menos rebuscada, o pessoal trava a cabeça e fica, caralho, eu não sei fazer isso, porque eu passei 3 anos nessa porra e só me ensinaram, entre aspas, digamos assim, né, a escrever difícil, a me comunicar de uma maneira muito complexa. Me ensinaram que ser inteligente é saber falar de uma maneira que as pessoas não me entendam, é saber falar confuso. Que é o que às vezes eu acho que acaba acontecendo, sabe? Uma forma de você padronizar no sentido de somente dessa maneira, isso aqui, somente dessa maneira o seu trabalho será bem feito. Somente contando esse tipo de história, com esse tipo de técnica que você vai estar contando uma história profunda, uma história real, uma história que realmente cative as pessoas. E não é bem assim. Eu acho que tem algumas histórias, e eu acho que tem algumas pessoas que acabam perdendo isso justamente por essas exigências. Seria legal a gente trazer alguma vez alguém de artes visuais ou de cinema aqui pra conversar com a gente, pra falar como
isso aqui seria ótimo.
E sabe, seria muito legal ter pro pessoal falar quais são os principais desafios, né? Porque às vezes é um desafio, sim, uma elitização. Porque, pense bem, por que tem uma porra de um filme de terror nunca tá sendo tão exaltado em categorias de... Em categorias não, em grandes premiações. É nessas premiações estadunidenses que tem muita repercussão, como o Globo de Ouro, Oscar. Porque o cinema é um tipo de... O cinema de terror e o cinema de comédia são dois tipos de cinema muito menosprezados. E justamente porque disso, que não é uma coisa rasa, que não é uma coisa profunda, e porra,
Recentemente, tipo, muita injustiça que fizeram no Oscar desse ano. Por exemplo, é claro que você tá no contexto de terror, a Mia Goff.
Mas a A24, aí eu vou. Eu infelizmente vou ter que. Mas a A24, ela já é uma coisa um pouco fora da caixinha, entendeu? A A24, ela faz terror, mas ela cria um tipo de terror que anda um pouco de mãos dadas com o que o Oscar ainda quer, entendeu?
Mesmo assim, às vezes não consegue, né? Como tá rolando recentemente.
Como Hereditário, mas eles já conseguiram muito espaço. Você viu que tudo em todo lugar ao mesmo tempo conseguiu no Oscar, sabe? Saiu rapando as coisas. Tipo, a A24, ela conseguiu o sim, ela conseguiu. A A24 era uma coisa muito bizarra. A A24, ela é basicamente a Marvel. É quase a Marvel do cinema independente, tipo, independente, né? Tipo, as pessoas são fãs da A24, que coisa bizarra. As pessoas são fãs dos filmes. Tem muita gente que fala, caralho, eu sou muito fã da A24. Ah, vai ter um maluco, pô.
Já existem páginas feitas específicas só pra A24, tá ligado? Tipo, A24 no Brasil. É tipo, todas as notícias, um portal.
É a nova Marvel.
É o que eu tô falando pra você.
Independente, entre aspas, que você falou, porque realmente não é mais. Já não é mais tão nichado quanto antes.
Não, a A24 fez um acordo com o The Rock pra fazer um filme no ano que vem. E eles já falaram que vai ter bem mais filmes deles que vão se preocupar bem mais com a questão da bilheteria. Bem mais. Veja como é diferente um por da vida. Que parece mais um drama com muita cara de Oscar, inclusive, tirando algumas esquisitices que tem no filme. Como o Pearl tem muito mais cara de um drama de Oscar do que do Evil Dead. Nunca o Evil Dead ele vai estar concorrendo em uma categoria do Oscar. Nunca você vai ver o Evil Dead. Porque o Evil Dead, ele é um terror no sentido... digamos assim, mais...
Saído.
Cara, eu não sei que palavra utilizar, mas ele é um filme de terror com um tipo de terror que afasta muito esse tipo de crítico, entendeu? Ele é o terror que ele vai pro grotesco de uma maneira muito pesada, entendeu? Que ele vai pro tosco, muitas vezes ele vai para um tipo de comédia, uma comédia muito bizarra também, né? Veja que o Sondheim, ele tem essa característica dele de fazer essas comédias meio esquisitas, né? Pô, no Evil Dead 2 tem uma mulher engolindo o olho, e é uma cena muito engraçada.
A propósito, não é nem falando tanto spoiler em si, mas ele. Essa cena, ela meio que foi reprisada no Evil Dead Rise, só que de uma forma sem piada. Piada.
Nojenta, né?
É, mais ou menos,
Creepy,
né?
creepy, creepy.
Mas assim, o que você falou sobre essa questão de Pearl e outros filmes da A24 delas serem feitas justamente para o Oscar, de certa forma, isso faz muito sentido, principalmente considerando que o filme, né, Pearl, é muito bom. Ele é um filme incrível. Só que se você começar a pensar melhor nele como um filme de terror no geral, ele tem uma fórmula ainda. E é justamente a fórmula que a A24 ela tá formando nos seus filmes. E você consegue perceber isso principalmente no final. Porque assim, você consegue, né, ver a atuação da Mia Goth indo muito bem durante o filme. Ela faz um trabalho muito bom. Só que quando chega ali no final, ela vai, olha para outra personagem lá que é, acho que irmã do marido dela, alguma coisa assim, que eu não lembro direito agora, e faz um monólogo 8 minutos. Você percebe ali que naquele momento eles chegaram lá, né, como os roteiristas falaram, você vai fazer essa cena aqui, e olharam também para mim agora e falou, e você vai fazer essas, vai interpretar essa cena, e essa aqui é uma cena para Oscar. Você percebe essa fórmula, tá ligado?
Existe isso, cara. Existe uma padronização. Os filmes da A24, você já sabe mais ou menos o que você vai esperar da divulgação daquele filme. Vão falar que é um filme que tem uma dramaticidade muito grande. É isso que eu tô falando para você. Veja que esses filmes, eles são caracterizados, eles são divulgados de uma maneira muito diferente do Evil Dead. Ninguém fala assim, porra, como o Evil Dead é um filme profundo, é um filme de Oscar, não sei o quê. Porque os filmes de Oscar, eles têm uma cara. Filme de Oscar é um filme dramático, que é considerado a verdadeira arte, a arte que realmente ela deve ser valorizada. Mas um filme de terror, que nem o Evil Dead, que ele é grotesco, que ele ele mexe com os seus sentimentos de uma maneira muito diferente, né? Ele não quer mexer com o seu sentimento no sentido de: nossa, eu quero fazer essa pessoa chorar. Eu quero que essa pessoa se emocione pra caralho com esse filme. Ele vai despertar emoções em você, mas é aquela emoção mais, como é que eu posso dizer? Mais bruta, digamos assim. Ele vai te dar um susto, ele vai te fazer rir pra caralho, porque é muito engraçado também o Evil Dead. Veja como é muito diferente. Eu nunca imagino ver um filme como o Evil Dead num Oscar da vida, justamente por isso. Mas aí eu me pergunto assim. Certos filmes, como Pânico, por exemplo. Pânico 1. Pô, a Neve Campbell tá foda no filme. Mas ninguém fala assim, caralho, foi injustiça a Neve Campbell não ter sido indicada ao Oscar por Pânico. Ninguém fala isso. Agora, a Mia Goth, que fez essa porra desse porra, meu Deus do céu. Nossa Senhora, o pessoal só falta se matar.
Cara, mas se, por exemplo, se não tivesse justamente essa cena específica que é feita para Oscar, que é a de um monólogo de 8 minutos, se não tivesse essa cena, ninguém iria falar que
Seria
ela
para isso.
merecia o Oscar. Porque, por exemplo, em X não tem um monólogo de 8 minutos. E ela faz o trabalho bom, mas ninguém fala, tipo, ah, nossa, ela merecia um Oscar por esse filme.
X não é. X eu acho que ele já vai por outro caminho. Eu acho que X ele já é um pouco mais coerente com o terror slasher mais clássico, digamos assim.
Justamente,
Mais
e assim,
tradicional.
eu acho o Pearl muito bom, mas agora, né, quando eu assisti, eu tinha achado o Pearl bem melhor por causa das críticas e etc. que o filme traz, mas olhando como um filme de terror em si, é que é melhor.
Não, é isso, assim, todo meu diálogo aqui, esse diálogo inicial que eu tô falando, é justamente para exaltar filmes como Evil Dead, filmes como Pânico, filmes como A Hora do Pesadelo, que o pessoal às vezes acaba menosprezando muito, considerando como algo menor, justamente porque não tem toda essa dramaticidade que porque a 24 conseguiu incutir, conseguiu colocar na cabeça das pessoas.
Olha,
bem...
do pesadelo é bom demais.
É um filme do cacete.
Caralho,
mas
eu,
a 24...
eu me lembro até hoje que eu me diverti a beça. Primeira vez.
E é um filme que ele assim, claro, com certeza de formas diferentes, mas que ele causa muito medo também, né? O Hora do Pesadelo.
Nossa, até porque quando eu tive contato, eu tinha só 12 anos. Eu caguei de medo, até sonhei, né?
Sonhei nesse
filme.
Eu vou morrer agora.
Valeu, fodeu, mano.
Mas a finalização do meu raciocínio é esse, tipo, todo esse diálogo que eu tô fazendo, que eu fiz em relação ao que eu vejo muitas vezes sendo feito nesse tipo de faculdade, de cinema, que eu vejo sim, pelo que algumas pessoas comentam comigo, perdão, né, se eu tiver errado, gente, de verdade. É uma coisa muito elitizada, é uma coisa que acaba criando esse tipo de padronização às vezes, e eu elogio o que eu faço, de não precisa ser esse tipo de filme que o pessoal diz que é a verdadeira arte, que aquilo sim é cinema e o caralho a quatro, que faz com que você faça um bom filme, que você faça um filme realmente valoroso. Tipo, Evil Dead é um filme do cacete, é um filme que deixou uma marca tremenda no cinema de terror dos Estados Unidos, né? Até hoje você vê repercutindo o que o Evil Dead popularizou dessas tramas de cabana e o caralho a quatro, aquela câmera em primeira pessoa do Sam Raimi, que é do cacete. É incrível. E é um filme feito com uma coca e um pastel. Uma coca, uma porra, com uma Dory e um pastel de vento, tá ligado? E assim, é um filme que acaba recaindo a responsabilidade pra gente, que é fã do terror, exaltar. Porque esse povo, é isso que eu tô dizendo. Não caiam, gente, realmente. Ouvintes, não caiam nessa de que terror digno é só o terror que tem uma profundidade, ou uma pseudo-profundidade gigantesca. Ai,
Pseudo
terror de verdade é
profundidade,
só.
eu até temo.
Hã?
Eu até temo. Pseudo profundidade.
É, justamente. Ai, terror de verdade é só Pearl, é só Midsommar, aquilo que é terror de verdade. Não, não, não tô nem descredibilizando esse filme. Como o Pedro falou, são bons filmes. Mas não é que só aquilo é um tipo de filme bom. Tem espaço pra terror. Tem todas as formas que quiser trabalhar. Ah, quer dar um faco maior pro drama? Foda-se, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas também não vamos criar essa ideia de, meu Deus do céu, o terror verdadeiro é o terror pra Oscar, é o terror que a Mia Goth vai ganhar o prêmio, que nem Pedro falou, pelo monólogo em 8 minutos que ela encarnou o Chaplin no final de O Grande Ditador, entendeu? Tipo. É isso que eu quero dizer. Evil Dead é um terror do caralho. Do caralho. Do caralho. Eu gosto pra cacete do primeiro e do segundo. O terceiro, ele não é um filme de terror, né? Era um filme de aventura.
Ele é
Uma aventura medieval.
como eu disse no começo, ele é um RPG medieval.
E muito bom. E diga-se de passagem, muito divertido.
Divertido.
Muito divertido.
Divertido.
Agora, como você já começou a falar um pouco sobre cada um deles, vamos então entrar em detalhes sobre os filmes, né? Vamos falar sobre o primeiro, de 1981, dirigido, roteirizado e produzido. O cara não
Nosso
cansa, né?
querido.
O nosso querido Sam Raimi, ou tanto faz. E ele também fez os efeitos especiais do filme, né? O CGI do filme. Por aquilo que pareça. É, só que ele não foi acreditado. Você faz tudo. Tudo, tudo, tudo.
Faz tudo.
Ele só atuou no filme.
Bom,
Vai
mas
botando o
aí
irmão
também.
dele ainda pra participar. É, eu acho que colocou o irmão.
Não tinha muita verba mesmo, teve que pegar da família, pô.
Falando sobre o filme, foi lançado em 1981. E ele apresenta alguns personagens. E um querido personagem. E, nossa senhora, eu acho que ele é um dos grandes personagens, assim, do terror no geral. É o nosso querido Ashley Williams.
E é engraçado, né?
É, e um grupo de amigos irrelevantes.
Grupo de
E
amigos
grupo de
assistiu
amigos
pra morrer. Sim.
relevantes.
Correndo ali.
Não, e é muito engraçado, porque o Sondheim, ele foi literalmente na maré oposta, né? Porque tava se popularizando na época já a ideia da Final Girl, né? Da garota final e tal, dessa personagem feminina que vai sobreviver ao grande mal do filme. E ele simplesmente ele quebra essa expectativa, né? Com o filme, porque é um puta spoiler de um filme de mais de 40 anos agora, né? O Ash, que é o grande herói do filme, né?
É, o grande...
E é muito engraçado.
Grande figura.
Olha, mas convenhamos. A gente sabe por que foi que ele fez isso. Primeiro, porque o Bruce Campbell era o melhor amigo dele. Não, brincadeira. Foi pelo fato de que o Bruce Campbell, porra, ele tá muito acima. Ele ainda não é o Bruce Campbell surtado pra caralho do que ele vai se tornar depois. O que a gente conhece dele hoje. Mas ele já é claramente o melhor ator entre aqueles ali. Eu não sei dizer se o Sondheim ele planejava desde o começo fazer com que o Ash fosse o grande protagonista da história, né? Ou se isso foi uma coisa que foi ocorrendo com o decorrer das filmagens e ele foi percebendo que o Bruce Campbell era o ator mais interessante ali do grupo de amigos relevantes, né? Porque eu acho assim, embora eu goste muito do primeiro filme, né? Eu tenho algumas críticas em relação a ele, que é, primeiro, foda-se, os amigos do Ash, né? Eles não têm... são nada interessantes,
o
né?
O NPC?
Eles literalmente estão ali só pra morrer, né? O clássico personagem que apareceu só pra morrer.
Até a irmã dele também, ela é uma personagem bem qualquer coisa.
Só chega ali pra ter o desfecho mesmo.
Ela basicamente só estava ali pra ser possuída e possuir outros. Pronto, foi isso. Esse foi o papel dela na história. Tanto que ela meio que sai de cena bem cedo, assim, bem no início mesmo. Mas ele é até um bom filme, só que ele não tem tanto humor quanto tem no 2, né? Mas o 2 já também teve uma mudança bem brusca, né?
O 2 só não tem mais humor do que o 3.
Realmente, esse também já é insuperável.
Mas é porque o humor do 3 é o humor 3 pateta, gente.
É o humor escrachado.
Ah, mas o Ash, ele tem uma cara de tiozão, né?
Ele é um tiozão.
E ele tem um...
Ele é um tiozão.
Olha, mas o Bruce Campbell, ele parece ser uma pessoa tão legal. Ele parece ser uma pessoa legal pra estar ali com a galera, sabe? O Instagram do... Eu não lembro se é o Instagram agora. Mas tem alguma rede social que ele usa. Pô, o cara fica... Ele fica brincando com o filtro, tá ligado?
No Instagram,
você não gosta do...
Eu vi no Instagram.
Tu já viu?
Filtro de cachorro.
Não dá?
Ele fica com um filtro muito feio, cara. Eu fico rindo demais.
Eu gosto muito. Nossa, tem um vídeo muito bom dele. Que ele e o Sondheim, eles estão numa... Eles estão num... E um momento lá de divulgação da série, né? Do Ash vs. Evil Dead. E eu acho muito bom que ele tá falando sobre quando a New Line teve um plano de fazer o Ash vs. Fred vs. Jason. Ah, ele é muito engraçado, porque ele fala assim, não, os caras, eles ligaram pra mim, né? E eu falei, não, gente, ótima ideia, mas vai ser muito legal finalmente ver o Ash matando o Fred e o Jason. Aí ele fica louco. Alô, pessoal.
Eu acho que eles iam querer matar o Ash, isso sim.
Ou seja, é inadmissível.
O primeiro filme, né, como eu falei, ele é um filme bom. Claro que tem algumas ressalvas, principalmente sobre questão de CGI, ok, né?
Vamos considerar sobre o CGI, porque é anos 80.
É, e tipo assim, acho interessante também que ele não usa tanto CGI. A maquiagem, ela é bem feita. Até hoje, ela é uma boa maquiagem, pô.
Mais ou menos, então, a maquiagem faz...
Assim, eu acho que a maquiagem...
Você dá pra ver que vira... Tem momentos que dá pra ver que...
Eu acho que a maquiagem, ela é mais bem feita, assim, quando tá com a questão dos demônios, né? Que das possessões, etc. Mais óbvio, né? Tem alguns momentos que, puta que...
Momentos que... Mas, a make toda bêbada.
Não, nossa, tem ao longo do filme, né? Com o decorrer do filme, você vai vendo que o dinheiro tá acabando. Dá pra ver ali qual foi a cena que faltou dinheiro. E, tipo assim, os caras já não tinham muito dinheiro, mas naquela cena você olha e diz, porra, hoje os caras tiveram que gravar.
Faltou tudo.
Com nada. Os caras gravaram, a câmera carregou pra gravar isso daí numa batata. Numa batata inglesa.
A câmera, a criatividade e os atores.
Tem uma cena que a namorada do Ash aparece e ela tá possuída e a maquiagem, ela vai até a metade do pescoço dela.
Caralho, tá tudo bem. Como é que tava a situação que os caras não tiveram, sei lá, um dinheiro extra pra pagar, tipo, uma hora extra pro maquiador, velho?
Não, assim, o Evil Dead, convenhamos, o Evil Dead 1, ele é uma grande gambiarra que deu certo, tá ligado?
Engraçado que ele já é uma gambiarra de outra gambiarra que foi o curta de 77.
É, porque é o que eu falei pra você, o primeiro curta, ele fez com a Coca e uma Coca não, ele fez com a Dory. E com um pastel de vento. E esse filme ele ganhou pra fazer uma Coca-Cola já. Vamos dizer com a Pepsi. Foi uma Coca Zero. Ele recebeu uma Coca Zero pra fazer esse filme. E recebeu um combo do Loucos por Coxinha, que não está patrocinando a gente.
Infelizmente.
Ele tinha um dinheirinho ali pra fazer alguma coisa. Só que o dinheiro. Dinheiro, né? Dinheiro acaba, né?
Sim.
Aí o dinheiro foi se acabando. Assim, o Sam Raimi, ele tem que até hoje, todos os dias, beijar o pé do Stephen King, porque quem trouxe visibilidade pro primeiro Evil Dead foi o Stephen King, né?
Sim.
Que ele viu o filme, acho que não sei se foi no Festival de Cannes, foi alguma coisa assim, o filme tava passando no festival,
ele
e o querido do Stephen King viu, né? Ele viu o filme e aí disse, olha, achei de um caralho e tal, e o Sam Raimi falou, pô, isso aqui. Hã?
Deve ter sido tudo.
Não, é aí ele, oxe, Fiquinho, tem como você dizer uma frasezinha assim e tal, pra eu colocar no pôster do filme pra divulgar. Aí o Stephen King disse assim, vou fazer melhor, vou fazer uma crítica. Ele fez uma crítica completa, aí lançou numa revista e disse assim, pronto, você pega qualquer fala minha aí da crítica, você pode botar no cartaz. E tá até hoje, né? Eu acho que no cartaz, acho que tem escrito, o melhor terror do ano, ou é o filme mais assustador do ano. Ah, e outra coisa engraçada, né, gente? No mesmo ano do Evil Dead, saiu um Lobisomem Americano em Londres, que, não ironicamente, tem uma técnica de filmagem muito parecida, né? O Lobisomem Americano em Londres tem algumas cenas de perseguição do lobisomem, que também são em primeira pessoa. Assim, vamos abrir um adendo, né? Evil Dead não foi o primeiro filme a fazer uma cena em primeira pessoa, né? Lá no Psicose já tem uma cena e tal, que é dessa maneira. Eu sei que tem outros filmes que tem já algumas cenas que foram feitas em primeira
pessoa. 60.
É o quê?
60.
Sim, não, mas tem um... É porque eu não vou conseguir me lembrar de cabeça, mas o ponto é que o que traz interesse desses dois filmes, né, é o modo como eles filmaram, né? Com a velocidade que eles filmaram, dessa criatura tá correndo, tá perseguindo. Que eu acho que até então, no cinema, pelo menos nos Estados Unidos, eu não me lembro de outra coisa popular que tenha feito dessa mesma maneira, né?
Também tem a questão,
aquela estericando, aquele...
E também tem a forma que ele gravou, né? Que ele, assim, de primeira ele colocou a câmera em um pedaço de madeira, parafusou e foi levando.
Sim. Eu não sei como foi o Lobisomem Americano. Ele é o MacGyver, das técnicas... É porque, convenhamos, né? O MacGyver é um especialista em quê?
Gambiarra. E o filme é o quê?
É uma gambiarra de 1 hora e 20 que, por algum motivo, deu certo, digamos assim. O 2, ele é muito melhor, assim. É gritante a diferença de qualidade do Evil Dead 1 pro 2. É muito melhor,
Tinha
assim,
mais dinheiro.
O 2 é muito melhor. Tinha bem mais dinheiro, né? Ele tinha um investimento muito maior. É um pouquinho engraçado porque o Sam Raimi... Ele refaz no 2 o começo, ele refaz em 15 minutos, 20 minutos do segundo filme, ou primeiro filme, né? Ele cria toda uma introdução pro Necronomicon, e é engraçado que todo filme ele muda o nome, né? Um é Necronomicon, a outra é Necronomicon Ex Mortis, aí outro é Necronomicon blá 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 blá. Todo filme muda alguma coisa.
O primeiro não era nem Necronomicon, era outro nome, se eu não me engano.
Eu acho que era, sim, eu acho que no primeiro filme era Necronomicon, não?
Não, era. Não era... Não, eu não vou lembrar. Mas, enfim. E outra coisa, né? Assim, teve uma pequena cena ali no início do segundo filme que me incomodou um pouquinho, né? Mas vou relevar. É a cena da... A cena da namorada dele voltando dos mortos e dançando.
Olha, mas, assim, considerando a proposta do segundo filme, que essa é muito mais galhofa, eu acho o stop motion daquela cena muito bom.
Mas eu não esperava essa cena.
Eu acho que essa
cena... Por isso que a cena pega, porque ninguém esperava.
É, eu ia dizer isso. Eu ia dizer isso que Isaac falou agora, que eu acho que essa cena é a cena que define o que você vai ver dali pra frente. Porque até então você fica, ah, é um filme de terror tradicional e tal. E do nada, o Sondheim, ele começa com as piadas de desenho animado de desenho animado dele, porque você vê claramente que as inspirações do Sondheim é Três Patetas, é o Charlie Chaplin, sei lá, é esse tipo de terror não, de comédia pastelão com Looney Tunes. É muito Looney Tunes a direção dele, às vezes.
O segundo filme, ele realmente é melhor em vários pontos, aliás, quase todos os pontos. Talvez em todos. Até o Ash, ele tá bem melhor no segundo filme.
Eu acho que o Ash já tava com a experiência, já tinha...
Não só isso, mas também o próprio personagem, porque até porque, em teoria, o segundo filme ele se passa quase na mesma noite, assim, depois no dia seguinte do primeiro, né, de certa forma. Mas o que eu acho interessante é que você consegue perceber que o Sam Raimi, ele conseguiu criar uma personalidade interessante pro Ash. Porque no primeiro filme ele é nada, né? Ele é uma porta. Ele é simplesmente uma porta.
Porradeira.
Ele foi feito pra apanhar.
É, no primeiro filme ele
é já aguenta porrada pra galera.
O cara,
ele é um saco de
pacada. Ele é um saco pra cara.
Ele sobrevive.
Ele só bate em alguns momentos.
Pois é, e tipo, no segundo filme o cara fica muito foda, cara. E também, você também percebe que ele tem uma própria identidade, né? De desenvolvimento como um personagem em si, porque não é todo filme de terror que você chega lá e vê um protagonista louco daqueles, como naquela cena ali dos objetos rindo, tá ligado? E ele rindo junto, completamente alucinado.
Alucinante.
É alucinante. Olha aí, é um filme alucinante. Isaac, vamos botar isso aí, vai ser o nome do... Mas eu soube o título do podcast. Isaac acabou de dar. Evil Dead, trilogia Evil Dead. É alucinante. Vai, Isaac.
Sempre o título acaba surgindo nesse momento.
Pô, faltou essa cena, né, Isaac? Faltou essa cena. Em vez do Ash falar groovy, era pra dublagem falar assim, alucinante. Perfeito.
O cara tem que falar o título do filme, tá ligado?
Como é que os caras não tiveram essa sacada?
Agora ele falou o título do filme.
Falou o título.
Nossa, seria muito engraçado. Seria muito engraçado se o Ash se acordasse no outro dia, daí falasse, nossa, essa foi uma noite alucinante. Seria muito engraçado.
Não
precisava
nem na noite. Era só ele falar, porra, tudo foi alucinante.
Não, mas Pedro abriu uma margem interessante, né? Que são as cenas icônicas desse filme, né? Porque o que Evil Dead 2 tá de cenas icônicas do terror, tem de cenas icônicas do cinema de terror, é engraçado, assim. É uma maravilha. Essa cena dele enlouquecendo pra caralho com os objetos da casa, que estão todos possuídos, e ele tá atrás da mão dele. Nossa, cena dele lutando contra a própria mão é muito
legal. Nossa, cara, muito boa.
É
uma
muito
hora que ele cai, esse cara tá levando uma surra da própria mão, tá ligado?
É, tipo, você... Assim, eu acho que o filme, ele é muito coerente com a proposta dele em todos os momentos, sabe? Do começo dele até o fim, ele se propõe a ser um filme com uma pegada mais galhofa, mais cômica mesmo. E eu acho que ele se beneficia muito disso, porque ele brinca um pouco, ele faz uma mistura com... O cinema desses brucutus, né? Dos anos 80, Rambo, Comando pra Matar. E ele mistura tudo isso com um cinema de terror. Tipo, parece que o Evil Dead 2, ele é um bebê do cinema brucutu com um cinema de terror trash da época. E eu acho que isso nasceu um filho muito bonito desses dois gêneros, né? Eu acho muito legal, assim. Eu gosto de verdade
do Evil Dead. Ariano que... A lógica.
É, porque não faz muito sentido, né? Você, uma mistura dessa não deveria dar muito certo. E assim, eu acho que ele é um filme... Além de ser um filme muito bem executado, eu não tenho exatamente críticas a serem feitas ao Evil Dead 2, porque eu acho que realmente ele é um filme que melhorou em todos os sentidos, assim. E eu acho que aquela continuação que ela é muito superior à primeira, porque o Sam Raimi era um diretor muito melhor, né? Ele já tava desenvolvendo bem mais as habilidades dele como diretor.
Foi 6 anos depois,
você,
né?
Consegue ver que... ele já tinha feito outro filme lá também com... Que era com os irmãos Coens e tal. Eu não lembro. Eu acho que ele fez mais um filme depois de...
Só não lembro qual o nome.
É, outra cena muito boa é a que a cabeça vai subindo também, né? Do nada.
Ah, sim, a cabeça do Alce, né? Que ela começa a rir.
Exatamente.
Só um complemento aqui, porque eu fui, né, pesquisar só pra confirmar a questão do livro. É, foi até um retcon, né? Porque no primeiro filme que eu fui ver, o livro ele se chamava Naturum Demonto.
Eu não sabia.
E o segundo em diante, que é Necronomicon.
Ah, mas assim, independente dos nomes, o lance de ser Necronomicon que é interessante, né? Porque eu não sei se foi intencional, mas ali no finalzinho dos anos 80, um pouco por culpa do John Carpenter, inclusive, eu acho que o cinema de terror daquela época tava começando a abraçar mais, adaptar coisas da obra do H.P. Lovecraft, sim, né? Eu acho que ali na mesma época vai ter o Herbert West e o Do Além, que são dois filmes, assim, que pro orçamento modesto que eles tiveram na época, eles fizeram bastante dinheiro até, né? São filmes de terror de baixo orçamento que deram certo, e também com uma pegada, assim, mais cômica, como o Evil Dead 2. E eu acho interessante, né? Porque ele realmente pega esse nome aí do Necronomicon, das histórias do Lovecraft, né? É bem interessante. E esse diabo desse livro, assim, esse negócio de livro mágico é uma coisa que o Sam Raimi adorou, né? Porque voltou aqui pro Doutor Estranho e ele ainda tava nessa de livro mágico. Sam Raimi com mais de 40 anos de carreira aí, já devia estar nos seus 50 anos de trabalho, o cara ainda tá no livro mágico, o livro que possui as pessoas e tal.
Até que faz sentido, considerando o terror do filme, né? Sobre um mago. Um mago de capa.
Não, com certeza, com certeza. Eu acho, eu sei que tem muitas críticas ao Doutor Estranho, mas eu vou ser sempre o defensor aqui, que eu adoro esse filme. Eu gostei muito do Doutor Estranho, do Multiverso da Loucura, e muito se deve justamente ao Sam Raimi. Eu acho, assim, que é um filme muito divertido, e que o Sam Raimi, ele salva o filme com a direção dele, com ele não levar o filme tão a sério, porque, sei lá, a impressão que dá é que o roteiro do filme do Doutor Estranho tem uma vontadezinha de querer se levar a sério às vezes, e o Sam Raimi vai lá e foda-se, olha aqui, ó. Olha como eu vou deixar essa cena o máximo de ridículo possível. E vai funcionar, porque o roteiro é ridículo. Se ele dirigisse se levando a sério, nossa, ia ficar uma merda. Ia ficar uma merda.
Aí, eu vi também que o Naturum Demonto, eles também usaram o termo, né, esse nome para o livro, no remake de 2013. Não, eles não usam Necronomicon.
É porque o nome Necronomicon meio que ele virou ele ficou um pouco mais associado, né, com a galhofa também do Evil Dead.
Exatamente, né?
Eu acho que
o 2 e do 3 aí. Então, acho que eles sabem bem.
E da série também.
Pô, que brisa, eu achei que todos eram Necronomicon.
Eu também. Foi uma curiosidade legal que o Pedro trouxe.
Vamos agora falar sobre o final do Evil Dead 2. E levou ao início de Armor of Darkness, ou aqui no Brasil mesmo, Uma Noite Alucinante 3.
É um dos finais mais escrotos do cinema de terror, porque eu acho que ele é um dos finais mais icônicos, assim, dos filmes de terror dos anos 80, pelo menos, porque o jeito que ele fecha o filme é muito engraçado, porque, tá tudo de boa e tal. Isso é uma coisa que tem muito também nos filmes do Sam Raimi, né? Terminou tudo bem, vai ser um final feliz, né, pra história. E não, o Ash novamente se fode de novo, abre um portal que leva ele simplesmente pra Idade Média. E o pior de tudo é que eles abriram margem pra isso já no filme, né? Isso não foi uma coisa inserida do nada, isso tá no roteiro do filme.
Porque tem um momento em que é mostrado no Necronomicon ele, né, ou pelo menos alguém muito parecido com ele, né, com a mesma vestimenta, na Idade Média salvando o pessoal lá, né, dos males, da maldição. Aí eu fico tipo, pô, isso já tava sendo construído dentro da história.
Não é, o Sam Raimi, ele dá uma, ele aponta para aquela direção em um momento do filme e você simplesmente nem se importa, né?
É, ele
Você
de primeiro.
escolhe aqui da sua cabeça. E no final do filme, chega lá, o Evil Dead, e tá lá, o Evil Dead foi foda. O Bruno, meu Deus, agora tem que dar pra essa, o Ash
O
Winter.
verdadeiro Judá é só o amigo se fazendo o seu caminho.
O verdadeiro Evil Dead. Não, não foi explicar essa piada pra minha namorada, ela ficou muito confusa. Esse negócio dos amigos que fazemos pelo caminho, isso é de quê? Isso vem de onde,
Assim.
especificamente?
Ninguém sabe.
Eu também não
Não
sei.
sei de onde vem.
Isso me parece muito. Isso me lembra muito aquela cena do Flash, da série do Flash, da Iris, falando, não, nós somos o Flashpoint.
Não.
Ainda bem que eu nunca nem vi.
Que cena horrorosa!
Ainda bem que eu nunca vi
Gosta disso?
isso. Eu não sei quem é você ou o que você vai fazer aqui. Mas se você procura, sei lá, foi alguma coisa assim, né? Que ele falou. Se você
Eu
procurou,
fui
não
conselheiro.
se
Veja lá que
importa.
você tem. Olha
Que diálogo de merda.
que
Eu fiquei
diálogo, né?
consciente e
Mas
parei na primeira temporada.
Dizem que a da
Ah,
terceira é
foi.
boa. Até a terceira é
Não,
boa.
é mentira.
Até a terceira é boa.
Não, é mentira.
Vai, colocando. Mira.
Até a
Enfim.
segunda, vai.
Pode concluir seu raciocínio,
Não, é
querida.
mentira. A segunda não é boa. Então eu vou ficar só na primeira, nunca mais vou avançar. Mas o ponto pra finalizar, a questão é que o Sam Raimi fecha o filme de uma maneira muito escrota, né? Ele joga simplesmente o protagonista no, na Idade Média. Olha, uma das melhores caracterizações de Idade Média no cinema é em Evil Dead 3. É ou não é, Isaac?
É.
Diga aí se não é.
É. Esse
O Wycliffe
Ui.
aprova, ele falou lá na sala. Mentira, brincadeira.
Caralho, peraí. Eu fico pensando assim, que você falou, né, sobre o final ser bem inesperado, bastante mesmo. Tipo assim, pra quem não percebeu aquilo ali do livro, pô, quando o cara chegou ali na Idade Média, a pessoa simplesmente falou: que porra é essa, cara? Eu só percebi, assim, aquela questão lá do livro falando sobre a profecia, etc. Porque eu já sabia que ele ia pra Idade Média no final do filme. Eu já tinha esse
Mas
spoiler aí.
você
Mas se eu...
prestar. Se ia prestar muita atenção, dá pra perder.
Mas, tipo, se
Dá pra
você
você
assistiu ali
levar.
de boa, tá ligado? Sei lá, aleatoriamente, sei lá, por exemplo, algum contexto do pessoal assistindo lá no cinema de 87, ia comendo uma pipoquinha, de vez em quando olhava pra pipoca, ou sei lá, ia pegar o refrigerante e acabava não vendo
Eu
algum
vejo, né?
frame do
A pá.
filme. Não vai pegar isso, tá ligado? Você
É,
chega ali e fala
pega
assim,
pelo.
quê?
É um detalhezinho muito pequenininho, sabe? Você depois, quando você reassiste, que você para pra pensar nisso. Mas é uma coisa que,
Um negócio
pelo menos
narrado
eu.
10 segundos, né?
Pera. É, não, é uma coisa muito. Tá inserida na trama. Ela não é realmente tão jogada assim, né? Não foi tão jogado quanto o Ash foi jogado na Idade Média. Mas é muito engraçado. E eu acho que fecha muito bem o filme, sabe? Fecha muito bem porque é um final que diverte muito.
Já vai inserindo numa nova aventura, galera lá.
É, e é engraçado porque assim, eu vejo que o pessoal detona muito, assim, tem muita gente que execra o Army of Darkness, né? Que é o Evil Dead 3. É porque Uma Noite Alucinante 3 é foda, né? Vamos chamar aqui o Exército dos Mortos. Pronto, o Exército dos Mortos. Aliás, o Exército das Trevas, né? Enfim, o Exército Sombrio, o Exército das Trevas, sei lá, que é o terceiro filme, que é Uma Noite Alucinante 3, ou Uma Morte do Demônio 3. Eu acho que ele é um filme que ele vai pro lado de humor, ele pula no, na
Boa.
camada de humor da comédia, do jocoso, da piada. Ele pula diretamente na piada do terceiro filme. O terceiro filme, ele é um filme de comédia. E eu acho que como um filme de comédia de terror, né, como é o terri, né, que o pessoal já gosta de falar, eu acho que ele é um filme que ele se beneficia muito bem. Eu acho que ele é um filme muito divertido, sabe? Eu acho que ele é um filme que define muito bem certos rumos que o Sam Raimi, ele tomou como diretor dali para frente de fazer alguns filmes nos anos 90 que vão ter essa pegada bem mais exagerada. Depois o Sam Raimi parece que ficou atrás de Oscar, né? Foi fazer uns filmes aí que tem muito cara de Oscar bait. Mas esses filmes que você diz, pô, isso aqui é Sam Raimi, tá muito, muito evidente, tá muito já bem introduzido no Arm of Darkness. Porque o Darkman é daquele jeito. O Darkman, que é um filme dele que eu acho do cacete, é um filme super-herói que ele fez nos anos 90, é muito divertido. É naquela pegada. O Rápido e Imortal, que é o faroeste que ele fez, que também é muito divertido, é da mesma pegada também, essa pegada mais cômica e tal. E eu prefiro que o Sondheim ele vá por aí, sabe? Eu não acho, eu acho que em um momento que o Sondheim ele trabalhou bem com drama, sabe? Eu acho que foi só em Homem-Aranha 2, e acabou. E talvez em um plano simples também, plano perfeito, eu não lembro.
Homem-Aranha 2 é massa.
Não, é, Homem-Aranha é um filme que fez chorar. Eu, pelo menos, eu quando era criança sempre chorava assistindo Homem-Aranha 2. E vocês? O que, que vocês acham do 3? Vocês odeiam que nem Regis?
Não.
Vamos falar sobre Regis.
Às vezes até eu fico... Às vezes... Não, eu tenho certeza que eu gosto mais do 3 do que do 1.
Eu também. Polêmica, né? Opinião polêmica. Mas eu prefiro o 3 do que o primeiro filme.
Não, isso com certeza, cara. Porque assim... Mas eu fico alegando muito pro lado. Ah, mas não é um terror, né? Não é um terror, é uma comédia. Mas, beleza, um negócio é
perfeitamente.
O primeiro filme, ele realmente... Ele consegue ser um filme bom, mas realmente ele não é uma coisa revolucionária. O 3 também não é revolucionário, mas ele é inovador no sentido de introduzir aquele universo, aquele personagem em um gênero completamente diferente do que ele foi concebido inicialmente. E ele funciona nisso.
É. E eu acho que é o quão esses filmes eles são marcantes, né? O quanto eles são icônicos no que eles estão se propondo. Porque eu acho que o primeiro filme, ele é muito marcante, né? Para o gênero de terror. Ele vai para um caminho ali que... Principalmente por causa da censura, né? Que caía muito em cima desse filme de terror. Não estava sendo tão explorado.
Yeah.
E eu acho que no segundo filme, ele justamente ele tenta pegar um público maior. E ele vai para um caminho diferente, né? Você vê que no segundo filme, ele já segura um pouco a mão da violência, né? Tem muitas cenas que um demônio lá que ele tá matando, ele espirra tinta. É um sangue verde e tal.
Sangue verde, é verdade.
E o primeiro filme não. O primeiro filme ele tenta ser um filme mais visceral, mais grotesco, um filme mais nojento. Né? É, eu acho o primeiro filme um filme bem nojento, assim, apesar das cenas, elas... A técnica que tinha disponível ali, infelizmente, pro pobre do Sondheim, era uma técnica que não dava pra fazer algo muito realista. E eu digo isso porque, assim, que era disponível pra ele no sentido de recurso mesmo. Naquela época, já tinha alguns filmes que, com mais recurso, conseguia fazer cenas mais grotescas de corpos, né? Esse body horror que dava um desconforto muito maior, né? Eu acho que o próprio Enigma de Outro Mundo tem cenas muito mais grotescas. Mas o Enigma de Outro Mundo foi um filme que... Não tinha 300 mil dólares de orçamento, né? O Enigma de Outro Mundo, acho que foi orçado em quanto, Pedro? Acho que foi mais de 10 milhões, né? Ou por aí.
Foi, cara.
Ele foi um filme que foi caro pra época até. Então, eu acho que dentro do que era possível pro Sondheim ali, ele foi um puta filme, sabe? Considerando o que ele podia fazer, ele conseguiu ter uma entrada muito marcante na carreira dele.
Pois.
Mas... Eu estaria mentindo muito se eu dissesse que o Evil Dead 1 ele é um dos meus filmes favoritos do Sondheim. Ele não é. Eu adoro o Evil Dead 1, mas é o que eu menos revisito. Eu tenho muito mais interesse pelos outros dois filmes, porque pra mim, Evil Dead se tornou aquilo, sabe? É comédia. É o terror comédia.
Sim, fato.
E você consegue perceber isso, esse legado da própria história em si, na série Ash vs Evil Dead. Na série Ash vs Evil Dead. Porque, pô...
série, né?
Aquela série é o 2 em 3 em tudo, né? Na comédia, até mesmo um pouco do terror em si. É uma grande mistura e funciona muito bem, cara. Aquela série é excelente.
Olha, o que eu gosto do Ash vs Evil Dead, né? Da série, é porque ela faz uma coisa... De novo, o Sondheim, ele está indo um pouco da caixinha, digamos assim, porque todas as séries de terror que estavam saindo da época, nossa, as séries de franquias de terror na época que tinha era aquela série horrível do Pânico, da MTV. Que puta que pariu, meu. Nossa senhora, assim, anunciaram Pânico.
E essa série, ela ainda piora, porque não sei de onde caralhos eles inventaram de fazer um reboot na terceira temporada. Como é que... Não faz sentido, tá ligado? É uma série nova, mas não. Não é uma série nova, é a terceira temporada. Um reboot. Dentro de uma série em si. Isso não faz sentido. E uma merda, né? A única coisa minimamente boa da terceira temporada é que eles realmente colocaram a máscara original do Ghostface. Mas isso, mesmo assim, ainda é uma merda. Ei. Porque eles colocaram aquela máscara icônica em uma série de bosta.
A série do Ash, ela é muito legal, assim. Por que que eu gosto tanto de Ash vs Evil Dead, né? Eles trouxeram de volta o Survivor pro Skeptical. A gente tá acompanhando o protagonista dos filmes. Eles não estão fazendo reboot, não é um remake, é continuação direta do último filme. Então, assim, eu acho que foi uma série muito boa pra explorar o Ash. O Ash é um personagem que ganha muito mais camadas. Eu acho que a segunda temporada da série é a melhor coisa que já fizeram com o universo do Ash vs Evil Dead. Eu gosto muito, assim. Pra mim é 10/10 a segunda temporada. Mas eu fico muito feliz. Eu fico verdadeiramente feliz que Ash vs Evil Dead tenha sido cancelado na terceira temporada. É incrível, né? Porque, assim, normalmente quando a gente gosta de algo, a gente às vezes fala, não, que pena que foi cancelado, mas que bom que cancelaram essa porra. Tipo, a minha tristeza é porque claramente não deu encerramento pra o Pablo, pra esqueci o nome da personagem lá, mas pro grupo de amigos do Ash, eles não tiveram encerramento.
Também, né?
Até pra filha dele também, né? Eles não têm um grande encerramento. Mas o Ash, ele ganhou um encerramento que o Ash deveria ter, que é o Ash foi de lado herói. Ele desmaia e acorda no futuro. E o que, que ele vai fazer no futuro? Vai matar demônio,
mano. Ele, sabe? Foi um Sunheim, sabe? Fazer
mas seria até, seria tipo, até interessante ver uma visão, assim, tá ligado? De um Evil Dead barra Mad Max, tá ligado? Porque ali, naquele futuro, era bem Mad Max.
Ah, mas eu prefiro que fique pra imaginação. Eu acho que fechou tão bonitinho, assim, com ele se levantando e ele metendo aquele groove quando ele entra dentro do carro, sabe? E, assim, eu acho que pra o Ash, eu tô muito satisfeito com aquele final. Eu realmente não preciso que tenha mais coisas. Se fizerem, que façam uma coisa que preste. Mas eu duvido muito, o Bruce Campbell já falou que não vai voltar e tal. Eles estão aí. Eles criaram um reboot de muito sucesso, né? Um remake, aliás, né? Não sei.
Eu acho.
É meu curso, né?
Eu vejo os dois filmes, né? O de 2013 e o desse ano, com o reboots. Apesar de que tem uma leve referência, assim, no de 2013, que me faz questionar se ele realmente é um reboot ou um soft reboot.
Porque parece o Star Wars Episódio 7, entendeu? No sentido de que é um reboot, mas tá dentro do universo, é a mesma história,
é
um ensino
médio, quando o brother fala, copia, só faz igual.
Mas assim, mas dentro dos remakes que estavam fazendo de filmes de terror na época, eu, pelo que eu vejo de reação das pessoas, né? Eu vejo que tem muita gente que gosta. Eu nunca assisti. Eu tô devendo assistir esse filme, eu enrolo muito pra ver.
É melhor você está enrolando até a próxima semana. Exatamente, teremos a parte 2 com os dois filmes que faltam.
Então,
eu sou muito
curioso. Isso, mano. Deu.
Você vai ter que se lascar aí,
uma semana,
virar uns 30.
Não, eu vou ver, eu não tenho nenhum problema, eu tava brincando, né? Eu realmente não sou um fã purista de Evil Dead, mas é porque, assim, o que me chama muita atenção no Evil Dead, eu gosto muito do Ash, eu sou muito apegado ao Ash. Eu gosto muito do Ash, eu gosto muito da direção do Sanheim também. Olha, o pessoal zoa muito o Evil Dead 3, mas eu acho que o Sanheim tá dirigindo muito bem ali, sabe? E eu acho que a direção dele tá muito na cara ali, tá muito legal também. Eu sou muito fã do diretor, eu gosto muito dos trabalhos dele. Eu sei que ele não é um diretor tão amado assim, né? Eu gosto tanto dele ao ponto de que eu gosto até de alguns filmes dele que tem menos a cara dele em alguns pontos,
acho,
sabe? Eu acho que o... Não, que é isso? Não vamos... Você vai falar mal de Arraste-me para o Inferno
não,
aqui?
Não, calma aqui. Eu tava dizendo que, pelo contexto que você falou, tipo, alguns filmes que não são necessariamente tão elogiados. Aí eu citei Arraste-me para o Inferno.
Não, você tá louco? O pessoal ama Acho-me para o Inferno.
Mais ou menos.
É doido, o pessoal adora esse filme. Olha aí a avaliação dele da crítica. Você vai ver que ele tá uma recepção muito boa. Ele é um filme bem avaliado. Pedro tá maluco aí, ó. Pedro, desinformação.
Não, eu falo mais pelo público em si, pô.
Ah, isso é verdade. E em relação ao público, eu acho que o Acho-me para o Inferno é um filme um pouco mais nichado do... Mas convenhamos. O Sam Raimi, tirando os filmes do Homem-Aranha, ele é um diretor bem nichado. Sim. Evil Dead é um filme de terror de nicho. Bem nicho.
Tanto que muitas pessoas que gostam, por exemplo, do remake, até mesmo do Rise, agora que lançou, muitas pessoas elas nunca assistiram a trilogia original.
É até porque a trilogia original ela tem um impeditivo de ser muito... De ser um filme, assim, como é que posso dizer? Por ser um filme dos anos 80, por ser um filme dos anos 80, por ser um filme que tem 40 anos já, isso é impeditivo pra muita gente. Né? Muita gente vai olhar pra aquilo e vai dizer, eu não assisti. Olha, eu tenho um amigo que ele fala que se o filme for dos anos 2000, ele não consegue ver porque ele acha que já é muito velho.
Nossa.
Então, assim...
Nossa, o poderoso chefão de Odin Prezzi.
Caralho. Então, e Star Wars,
não,
Star Wars Episódio 1, ele nunca viu.
Ah, mas...
Ele,
né?
O Episódio 1 tá certo, ele não vê.
Tênis, né?
Não, e todo mundo tem... Cada um tem suas limitações, né? Tem gente que não consegue ver filme que tenha... Nossa, vocês viram o que aconteceu agora, né? O pessoal... Puta que pariu, meu Deus. Scorsese fazendo filme em 3 horas e meia era pra ser uma minissérie.
Não,
era pra ser um filme,
não, esse negócio de falar... Nossa, se o filme é longo, por que não faz uma minissérie? Cara, não faz nenhum sentido, tá ligado? Minissérie... Ou série mesmo,
não.
Ela tem uma estrutura de roteiro completamente diferente de um filme, cara. Não só de roteiro, mas também de direção, de produção. Tudo é diferente, cara. Você não consegue, você não pode simplesmente pegar um filme de 3 horas e meia e transformar em uma minissérie. Aliás, quer dizer, você pode tentar, como o Zack Snyder tentou, mas nem sempre.
Não sabe.
Olha, mas eu concordo muito com o que o Pedro tá falando, porque em outras palavras, nada mais... O que você tá falando nada mais é que é o fato de serem formas diferentes de se contar uma história. É, eu acho que tem filmes que eles têm... Acho não. Há filmes que têm durações mais longas, porque às vezes foi o jeito que o diretor encontrou de contar aquela história de uma forma mais interessante. Ou de uma forma que... Pra ele fosse funcionar melhor. Porque, querendo ou não, a duração de um filme, ela também ela é pensada pelo diretor. Ele pensa, não, esse filme aqui precisa mais tempo. E às vezes não é mais tempo só para desenvolver certas coisas. Às vezes é mais tempo para nós que estamos assistindo o filme sentirmos certas coisas que a gente não sentiria se o filme ele fosse um flash na nossa cabeça, se ele passasse muito rápido.
E às vezes você vê uma questão até... É divergente no sentido, tipo, sei lá, um filme e teve um roteiro de, sei lá, 300 páginas, isso daria 3 horas, mais ou menos, ou mais ou menos mais 3 horas e 40 minutos, por aí. Mas quando você vai ver a versão...
Esse é o filme que eu pagava.
É, quando você vai ver a versão final, ele teve 2 horas, 2 horas e 20, no máximo, e você chega lá e fala, tipo, o filme é bom, mas eu senti que faltou alguma coisa. Aí você pensa... Pô, mas a visão do diretor e do roteirista era tal visão. E quando você vê uma coisa que não é tão longa quanto um filme de 3 horas e meia, você pode até sentir falta de algumas coisas. Claro que pode também ter o efeito oposto de você dizer, mas ele foi longo demais, teve desenvolvimento de coisas que não precisava. Claro, pode ter também. Só que também pode ter o efeito oposto. Você sentir, e por ter uma duração menor, ele foi prejudicado por isso, né? Tipo, na trama em si, o desenvolvimento do personagem, etc.
Não, concordo plenamente. Tem filmes que eles fazem, eles precisam ter só uma hora de duração. Tem filme que precisa ter só
hora e 40.
Depende do filme, depende realmente do que quer ser contado.
O padrão hoje em dia deve ser para uma hora e 45.
Mano, eu acho que o padrão de filmes hoje em dia normalmente é uma hora e 50, 2 horas normalmente. É por aí. Mas o ponto que eu ia colocar assim, mas isso também não quer dizer que não tenham filmes que sejam inchados demais. E isso que eu tô falando não anula isso. Ou que tenham filmes que são curtos demais. Tem certos filmes que tem uma proposta que você olha pra ela e pensa, nossa, O diretor ele não conseguiu executar ela direito em 20 minutos, por exemplo. Isso aqui que ele queria contar em 20 minutos não funcionou. Não teve a gravidade que ele queria. Não deu certo. Não causou o impacto que deveria causar. E já tem outros filmes que você pensa assim, nossa, esse filme podia ser um pouco menor pelo fato de que às vezes ele tem cenas que você percebe que ela é muito inchada, que tem diálogos que acabam se tornando repetitivos. E você pensa, pô, uma montagem um pouco melhor aqui poderia ter sido interessante de cortar essa cena, sabe? E tem muito. Às vezes eu vejo muito falando assim, ah, porque o Tarantino tem um corte de 4 horas de Era Uma Vez em Hollywood. Pra mim, que se foda, sabe? Eu não acho que. Pô, assim, eu não tô criticando a decisão do Tarantino se ele quiser. Se ele quiser, ele lança uma versão até de 6 horas, eu quero que se foda também. Mas
Assisto,
eu
assisto.
não terminei. Eu vou assistir, eu não vou desmentir, eu vou acabar assistindo essa porra. Mas se eu disser pra você assim, porra, depois de ter assistido as 2 horas e 40 de Era Uma Vez em Hollywood, eu terminei o filme e senti que tava faltando alguma coisa ali? Não. Não senti mesmo, assim, eu não senti que a história que ele queria contar não tinha sido atingida plenamente, digamos assim. Então, enfim, né, é uma discussão à parte, que é muito complicada. A gente estava até conversando isso em off, né, recentemente, quais seriam as causas disso, né?
Sim.
Mas isso é assunto para um outro podcast.
Em breve.
Em breve no cinema. Em breve na plataforma de streaming mais próxima de você. Streaming não, de quem depende?
Rapaz, eu acho que hoje em dia Spotify é considerado streaming, viu?
Streaming?
É
Streaming?
streaming, né? Ah, acertei, ó. Eu achei que ia falar merda, mas
Aí, ó.
tava certo. Hein, vamos encerrar com o ranking. O ranking, as
Porra,
notas
que...
para a trilogia e
Caralho,
as
vamos
séries.
lá.
Ah, difícil agora, viu? Vou começar então. Em terceiro lugar, eu vou deixar óbvio que vai ser Evil Dead 1.
Não, tem que contar a série. Conta a série também.
Eu vou contar, mas por exemplo, o Isaac não vai contar porque ele não assistiu a série.
Contado não assistiu.
Não, tudo bem, já que ele conta só os filmes.
Então, contando com a série, aí você me complica um pouco. Mas, quarto lugar ficaria Evil Dead 1. De qualquer forma. Em terceiro lugar, eu vou deixar o. Não, então, falando da nota também, né? Do Evil Dead 1, eu daria um sólido 7. Ele tem ideias interessantes que são desenvolvidas futuramente, então, tipo, eu acho que ele merece essa nota. Em terceiro lugar, óbvio, Army of Darkness, que eu já daria um 7,5. Em segundo lugar, temos o nosso querido Evil Dead 2. Sim, eu vou deixar ele em segundo. Um 8,5. E a série, ela fecha com um 9.
Essa é boss.
Sim, Carlos.
Ah, não, por favor. Olha, eu sou suspeito. Eu sou muito, muito suspeito a falar porque é a minha franquia de terror favorita ali, abraçadinha, de ladinho com
É
Pânico,
por
porque
isso.
eu sou muito
Foi
fã de
por isso que a
Pânico.
gente insistiu pra caralho de você participar desse episódio, pô.
Não, eu gosto pra caralho, assim. É porque é foda. Eu podia até saber mais algumas curiosidades, podia ter estudado a pauta, né? Mas o foda. O problema é que a gente vai puxando o assunto. Enfim, né? Mais um ponto. O ranking. Vamos pra porra do ranking. Meu ranking, não ironicamente, ele é basicamente a mesma coisa do Pedro. O em quarto lugar é o primeiro filme, que eu daria um 7 também. Eu acho ele um filme super legal, mas ele é de longe o que eu menos tenho carinho, assim, de todos que eu assisti. O segundo, o em terceiro lugar, o Army of Darkness, que eu dou uma nota 8, assustando o Pedro. Nossa, minha nota é sempre só mais alta do que a de Pedro, né? Como sempre. E em segundo lugar, o Evil Dead 2, também, né? Eu gosto pra caramba. Esse eu já daria um 9. Eu realmente gosto muito mesmo do Evil Dead 2. Eu não dou 10 por uma coisinha aqui e ali que eu não curto tanto em alguns momentos, mas eu gosto pra cacete. E a série eu fecho com a nota 9 também.
Tomaria que
Em
caralho.
primeiro lugar, a série Ash vs Evil Dead. Como eu falei, é a minha coisa favorita. É a minha coisa favorita feita com o universo.
Agora chegou minha vez. Rapaz, em terceiro lugar. O Evil Dead 1 leva um sólido 7, como o Pedro falou aí. Até com toda a limitação orçamentária, também quem participou estava em maturação, tanto o diretor quanto o ator. Como sabemos, no 2 ele é muito mais foda. Embora a essência dele já estivesse ali.
Potencial, né?
Exatamente. Potencial, né? Segundo lugar vem um 3. O Evil Dead 3. Eu meio dividido, porque fico indeciso qual eu gosto mais. Mas eu acho que eu gosto mais do 2, pelo menos por enquanto. Depois vou rever mais algumas vezes pra ter a certeza absoluta. E levo um 8,5. Levo um 8,5, acho que tá bom. E o primeiro é o 2, que, porra, me pegou quando assisti, né? Pela indicação de Pedro depois. Que foi justamente pra gravar esse podcast. E é isso. Eu acho que por enquanto, até quando eu assistir mais vezes, eles possam mudar de opinião. Aí o 3 vai ficar em segundo. Já.
E quando a gente assistiu,
a nota do segundo é 9.
Quando a gente for assistir os reboots, depois, no finalzinho assim da parte 2, vamos fazer uma nota geral. Serão todos os 5 filmes e também a série pra quem vê.
Olha, mas assim, eu vou ser ousado e dizer desde já que a franquia Evil Dead, ela é a única franquia de terror que até agora não tem nenhum produto ruim. Nenhum.
E depois, pelo menos eu, em minha opinião também, considerando a trilogia e também os reboots, eu também concordo com isso.
Eu vou ver os reboots ainda. Eu estou sendo ousado, eu estou prevendo, porque eu não assisti eles ainda. Eu tô sendo Maria vai com as outras e eu tô indo na opinião geral, assim, de vocês e do que eu vejo as pessoas comentarem, né? Mas, porque eu ia dizer que Pânico era outra saga também, assim, que pelo menos tem uns filmes assim que são ok, mas tem nenhum filme realmente ruim, porque o Pânico 3, ele é um filme que eu acho que ele tá mais pro ruim do que pro bom, pra falar a verdade. Eu acho que é um filme de nota 5 e tal.
Sim.
Porque eu acho que os outros Pânicos eram no mínimo 6, né, pelo menos. Até os que eu gosto menos. Mas o ponto que eu ia colocar em relação à franquia Evil Dead, né? Eu falei, ia ser ousado agora, eu vou ser ousado. E o Sondheim, lá nos anos 90, fez um filme de RPG mil vezes melhor do que um filme do Caverna do Dragão desse ano. Como é o nome, Pedro, do que saiu esse ano?
Dungeons and Dragons,
não sei o que, entre ladrões, honra entre ladrões. Ele fez um filme muito melhor nos anos 90 e nem me veio dizer, ah, mas é porque o filme do Dungeons and Dragons se leva a sério. Não, se leva um caralho. Leva um caralho. Só que o Sondheim é aquilo, né? Ele abraça a galhofa de vez. Mas enfim, gosto muito E tá aí minha ousadia. E na próxima edição, né? Neste mesmo bate-canal e nesta mesma bate-hora, a gente vai descobrir se os outros filmes são realmente tão bons assim ou se eu queimei minha língua.
Mas assim, só pra contexto, né? Pelo menos em minha opinião, eu acho que Evil Dead não fez até hoje nenhum produto ruim. Tanto em filmes, quanto em série, quanto em HQs, que também tem HQs de Evil Dead. Até em jogos também, os dois.
Não, isso aí não. Não vai por aí não, tem HQ ruim.
Enfim, mas tipo, tô dizendo que como um produto geral em si, né, em uma serialização, considerando tudo, se torna bom. Mas os jogos. Os dois jogos de PS2, eu acho, se eu não me engano, os dois são de PS2, eu lembro de ter jogado só um, mas eles são bons. E o jogo a DBD, né, de... O que é o Evil Dead The Game, que ele é legalzinho, tá ligado? Ele não é ruim, mas tipo, eu acho que o fato dele ser online puxa um pouco isso, né? Mas eu acho ele um bom jogo também. Tanto que assim, acho que no fim das contas o saldo é extremamente positivo, cara.
Justo.
Completamente positivo.
Acho.
Enfim, é isto.
Então é isso, né?
Fechamos.
Fechamos por hoje.
Fechamos por hoje. E continuaremos na próxima semana.
Nesta mesma vibe, Pode falar, Pedro. Neste mesmo bate hora, neste mesmo bate canal.
Neste mesmo bate hora, neste mesmo bate canal, com bate leites e bate biscoitos.